לעילוי נשמת משה דניאל ונוטה קלמן ארטר. פרשת הסמנה היא פרשת אמור, פרשה קומץ הפלונו סוברי דיברסס לייס דוס כהנים, לייס סוברי קונקיין וכהן פודי קזאי קונקיין וכהן נום פודי סיקזא, אי תמבי אגומת לייס די לוטו אי לייס די אימפורזה פורקיין o Kohen pode se impurificar e por quem o Kohen não pode se impurificar. Quer dizer, a lei que o Kohen não pode ir no cemitério, a não ser para os parentes bem próximos que estão descritos na nossa paraxá, quais são eles. Depois a Torá fala sobre defeitos físicos que um Kohen tem, ele não pode trabalhar no templo. Depois a Torá fala também algumas leis de impureza a respeito de comer trumá. Como que a pessoa pode comer trumá? O Kohen, obviamente, pode comer trumá. Depois a Torá fala também sobre alguns defeitos físicos que o animal tem, não se pode oferecer ele como corbá, como oferenda. E, finalmente, a Torá começa a falar sobre as festividades. É uma leitura que nós lemos no segundo dia de Pesach e nos primeiros dois dias de Sukkot, que fala sobre Shabbat, fala sobre Pesach, fala sobre Sefirat HaOmer, a contagem do Omer, fala sobre Shavuot, fala sobre Oshana, fala sobre Yom Kippur e sobre Sukkot. E o fim da Parashá, no fim da Parashá, ela fala sobre a mitzvah de acender a menorá e sobre a mitzvah de fazer os pães para a mesa dos pães no templo. E a Torá termina falando sobre a história de um sujeito que amaldiçoou o nome de Hashem e a pena de morte que foi decretada sobre ele conforme a lei da Torá. É interessante que a nossa parashá, como nós falamos antes, tem um trecho que é lido no Yom Tov, é lido em Pesach, é lido em Sukkot. E é o trecho que fala sobre as festividades, fala sobre Shabbat, sobre Pesach, sobre Shavuot, etc. Mas, se você prestar atenção, quando nós lemos isso em Pesach e em Sukkot, nós começamos num trecho anterior. Nós começamos Shor Ohesev Oez. Assim começa o trecho. Nós começamos lendo sobre, na realidade, nesse trechinho aqui que nós lemos antes, tem quatro mitzvot. Primeira mitzvah que a Torá fala é que quando nasce um animal, Shor, um boi, ou um carneiro, ou um bode, um cabrito, 7 dias ele tem que ficar com a mãe dele, não pode ser oferecido como oferenda. É a partir do 8º dia que pode fazer oferenda. Primeiro. Segundo, diz a Torá, não pode se fazer a shechita, o abate, de uma mãe com o filho no mesmo dia. Você pode abater num dia, você pode abater no outro dia. No mesmo dia, dois animais, que são mãe e filho, não pode. Depois diz a Torá, quando você fizer a oferenda do Corban Todá, o Corban de agradecimento, você vai comer naquele dia, naquela noite, não pode deixar até o dia seguinte. E quarta mitzvah, vocês vão guardar as minhas mitzvot, vão fazer as minhas mitzvot, e não vão profanar o meu nome, e por conseguinte o meu nome vai ser santificado por vocês. Nós temos aqui 4 mitzvot. E aí a Torá começa a falar, e aí termina esse trecho, Hamotzi etchem eretz Mitzrayim, aquele que te tirou da terra do Egito, liot lachem alokim, para ser para você Deus. Ani Hashem, eu sou Deus. E aí começa o trecho dizendo, essas são as festividades, as datas especiais, 6 dias vai trabalhar, no 7º dia é Shabbat, e essas são as festividades, o primeiro, no dia 14 de Nissan, do primeiro mês, você faz o Korban Pesach, e aí, etc, etc, todas as festividades e todos os mínimos detalhes dessas festividades.
mitzvah das quatro espécies em Sukkot, Sukkah, etc. O que tem a ver essas quatro mitzvot, que nossos sábios, quando estabeleceram que esse trecho vai ser lido no Yom Tov, pegaram também esses versículos que estão anteriores ao assunto das festividades. O que tem a ver? Por que nós não começamos a leitura em Sukkot e em Pesach direto de Shabbat, Pesach, etc., as festividades? Por que nós começamos com essas quatro mitzvot anteriores? Rav Shimon Shvat traz aqui uma explicação muito interessante a respeito dessa leitura. A Torá fala aqui que vocês vão santificar o meu nome, a quarta mitzvah. Vão santificar o meu nome. Diz, e a Torá continua dizendo, Hamotzi etchem, aquele que te tirou do Egito. O Rashi aqui explica que você tem a obrigação de santificar o nome de Hashem. Você tem a obrigação de santificar o nome de Hashem justamente porque é por esse propósito que eu tirei vocês do Egito. Olha só como diz o Rashi, Hamotzi etchem almenat ken. Eu tirei vocês do Egito com esta condição. Para isso, para que vocês servissem e santificassem o nome de Deus. Então, nós temos a obrigação de santificar o nome de Deus. Essa é a obrigação que nós recebemos quando nós saímos do Egito, que é o mais alto nível de serviço a Deus, santificar o nome de Hashem. O que significa santificar o nome de Hashem? Geralmente, é o ponto extremo. Um sujeito que está morrendo em nome de Hashem. Mas, logo antes dessa mitzvah, a Torá fala sobre a mitzvah da oferenda de agradecimento. Uma pessoa traz corban de agradecimento quando ele foi salvo. Algum perigo que ele correu, ele foi salvo, ele agradece a Hashem por ter sido salvo. Ou seja, essa oferenda é um agradecimento por ganhar mais tempo de vida. Ou seja, a importância da vida. Ah, mas tem três pecados capitais pelos quais a pessoa não pode profanar. E a pessoa tem que entregar a sua vida para não profanar essas três proibições. E isso é santificar o nome de Deus. Então Deus nos tirou do Egito para santificar o seu nome. E isso geralmente é feito aproveitando os minutos da nossa vida, que é justamente o que a oferenda de agradecimento demonstra, a importância de cada momento da nossa vida. Mas existem alguns pecados que não se pode profanar se isso vai levar, até se isso vai levar à morte, a pessoa tem que entregar a sua própria vida para não profanar. E por isso que a Torá antes fala sobre também a mitzvah do animal. Que quando o animal nasce, não pode fazer o abate dele nos primeiros dias de vida. E não pode abater também uma mãe com o filho no mesmo dia, demonstrando que até para o animal existe uma importância à vida. Muito mais ainda, para o ser humano tem importância à vida. Tudo isso é uma introdução para o que a Torá fala em seguida a respeito das festividades, e por isso que nós lemos isso em Pesach e Sukkot. Logo em seguida, a Torá fala sobre Mikra e Kodesh, as datas sagradas, as datas especiais, que são datas que chamam a santidade. Elas nos chamam para nós prestarmos atenção na santidade, para nós estarmos prontos a santificar o nome de Deus, logicamente em vida, mas se eventualmente for necessário, até mesmo com a própria vida. E é por isso que Deus tirou do Egito. Deus tirou do Egito para santificar o nome de Hashem. E é justamente por isso que no Kiddush nós falamos Mikra Kodesh Zecher Litziat Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. Bom, em lembrança da saída do Egito você fala assim, Pesach, perfeito. O que tem a ver o Hashanah com a saída do Egito? Você fala isso no Kiddush. O que que Shmini Atzeret tem a ver? Simchat Torah tem a ver com a saída do Egito? Tem a ver porque são datas que nos chamam e nos convocam para a santidade. E Deus nos tirou do Egito com essa finalidade. E justamente por isso que nós lembramos e mencionamos isto em todas as festas. Nesse versículo fala sobre Venikdashti Betor Vani Israel, que você vai santificar, vai ser santificado dentro do povo de Israel. Daqui nossos sábios aprendem também a obrigação de falar a Kedushah. Kadosh, 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 nós temos que pronunciar em público e santificar o nome de Hashem. Mas também pode se chegar eventualmente ao extremo de até ter que entregar a própria vida para santificar o nome de Hashem, como é famoso a história do Rabi Akiva. Nós estamos agora em Sferat HaOmer, que fala bastante sobre Rabi Akiva, os alunos do Rabi Akiva. Rabi Akiva faleceu, ou melhor, foi morto na véspera de Yom Kippur, na entrada do dia sagrado, quando os romanos pentearam ele com pentes de ferro, pentearam a pele dele com pentes de ferro, a carne dele, e dessa forma ele faleceu. E naquele momento que ele estava entregando a sua vida, ele começou a falar Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. E seus alunos perguntaram: Rabbeinu, nosso mestre, até esse ponto? E o Rabbi Akiva falou: sim, durante toda a minha vida, quando eu chegava no versículo que fala que você vai amar a Deus com toda a sua vida, eu pensava quando isso vai chegar nas minhas mãos para eu poder cumprir. E agora que chegou, eu não vou cumprir com entusiasmo. Explica aos nossos mestres que os alunos de Rabbi Akiva, quando perguntaram para ele, estavam querendo entender. Ele está sendo penteado com pente de ferro. Uma coisa horrorosa. Uma dor infernal. Como ele está tranquilo, calmo, conseguindo falar Shema Yisrael com toda a devoção para Deus? Como pode ser uma coisa dessas? E por isso que perguntaram para ele: mas nosso mestre, como que você consegue? Estão te arrebentando e você consegue falar Shema Yisrael assim com tranquilidade? Como? E Rabi Akiva então respondeu e falou: durante toda a minha vida eu esperava e ansiava por esse momento. E uma vez que esperava por isso, e eu queria chegar a esse momento de poder entregar a minha vida para Deus, eu me preparei para isso. Eu me preparei para estar tranquilo, calmo, e conseguir me concentrar e falar o Shema Yisrael como se deve nesse momento. Tem uma família, Katzenelebogen, uma família bem antiga. Eles são originários da Alemanha e eles são descendentes do Maram de Pádua. Uma família importante, sempre teve muitos sábios dessa família. E eles têm até uma história. Um dos ancestrais, o Rabi Shaul Vol, foi rei da Polônia por um dia. Essa é uma outra história. Mas um dos descendentes dele chamava-se de Pinchas Katzenelbogen. E esse Reb Pinchas, aconteceu a seguinte história com ele. Na cidade onde ele morava, que chamava-se cidade de Tomshov, que é uma igreja. Nessa igreja tinha muitas coisas caras, valor. E um sujeito ficou interessado, um goi, um não judeu da cidade, ficou interessado nessas coisas. E ele foi na igreja e se fez de devoto e entrou na igreja e participou da missa. Mas enquanto ele participava, ele ficava andando, olhava, observava o que tem, onde tem. À noite, era uma noite de lua minguante, ou até fim de mês, começo de mês lunar, quando estava escuro na rua, ele foi com uma sacola lá na igreja, entrou e enfiou tudo que ele sabia que tinha de valor dentro da sacola e fugiu. No dia seguinte, os padres chegaram, ficaram desesperados: quem roubou, onde está, como está. Começaram a pensar quem pode ser, o que pode ser. E aí eles se tocaram que, olha, levou alguns dias, ficaram pensando. E aí perceberam que, peraí, tinha um sujeito que apareceu aí um dia. Ele parecia muito observador E nunca mais o cara apareceu. Começaram a procurar por esse sujeito, acharam ele. Acharam, prenderam ele e falaram para ele onde está, o que está. Se roubou, não roubou, onde estão as coisas. E no final, ele acabou confessando que ele de fato roubou. Então os padres falaram, então cadê? Devolve. Ah, me deixem em paz. Eu vendi. Você vendeu para quem você vendeu? Então é muito fácil, né? Vendi para um judeu. Quem? Para quem? Ah, não sei quem. Sabe? Pegaram ele acorrentado, levaram na frente da sinagoga. Ela se fica aqui de olho. E quando finalmente sair a pessoa para a qual você vendeu, você mostra. Naquele dia, o Pinchas estava indo para a sinagoga. E estava ali de tefilim. Quando ele chegou na frente da sinagoga, esse cara aponta e fala, foi ele! O Pinchas não entendeu nada, acorrentaram ele, jogaram ele dentro de uma carroça preta que estava lá estacionada. Começaram a levar ele para a justiça. O Pinchas estava entendendo o que estava acontecendo. E começou a fazer que ele estava caindo lá dentro da carroça, ele meio desmaiando. No final, os padres não olharam muito e ele conseguiu pular por baixo, para fora da carroça, e rapidamente começou a correr e fugir. Só que nessas, ele não percebeu que estava sendo perseguido, perceberam que ele pulou, prenderam ele, levaram ele para a justiça, e a justiça cristã não dava moleza para judeus de jeito nenhum, e não tinha prova de nada, que era tudo uma farsa, mas não interessa, um judeu a menos, e decretaram morte para ele em fogueira em praça pública. O Pinchas estava tranquilo. E tentaram, a comunidade tentou fazer de tudo para salvar, mas não conseguiram. E finalmente chegou o dia que ele foi incendiado em praça pública. E perceberam essa tranquilidade dele. Um amigo do Pinchas falou que ele vai contar para eles como pode ser que ele está tão tranquilo. E ele contou que o Reb Pinchas, quando o pai dele, o Rav Moshe Katzenbogen, faleceu, o Rav Moshe apareceu num sonho para o seu filho, o Reb Pinchas, falou para ele que ele foi julgado nos céus, o Rav Moshe, e saiu meritório, está tudo bem, mas avisaram ele nos céus que tem uma coisa que ainda vai ter que acontecer, que um dos filhos dele vai ter que ser sacrificado Al-Kidush Hashem, santificando o nome de Deus. E caiu o nome sobre o filho menor, o caçula, o Reb Pinchas. Disse esse amigo, desde aquele dia, o Reb Pinchas sabia que isso vai acontecer, que vai chegar o momento que isso vai acontecer com ele. E por isso, todas as vezes que ele acendia uma vela ou fogo, o que for, ele passava os dedos, a mão ficava passando em cima do fogo para se acostumar com o fogo no corpo, para que ele, quando chegasse esse momento, estivesse razoavelmente acostumado e conseguisse se controlar para entregar sua alma para Deus de uma forma digna. Exatamente seguindo os passos do Rabi Akiva, que estava preparado para entregar a sua vida para Hashem. Faz parte, então, uma das mitzvot da Torá. Mas, logicamente, que o principal é Venikdashti Betor Bnei Yisrael, santificar o nome de Hashem dentro do nosso povo, principalmente em vida, fazendo a vontade do Criador. E é justamente por isso que tem o versículo anterior que diz, os Shmartei Mitzvotais, vão guardar as minhas mitzvot e vão fazê-las e não vão profanar o nome de Deus, quer dizer, cumprindo as mitzvot é a melhor forma de não profanar e, pelo contrário, santificar o nome de Hashem. É só para finalizar uma ideia curta do Hatam Sofer, muito interessante. Está escrito, Ushmartem mitzvot, eles vão guardar as minhas mitzvot, vasitemotam, e vão fazer elas. Peraí, não é a mesma coisa? Guardar a mitzvah e fazer a mitzvah não é a mesma coisa? Rashi explica aqui que uma coisa é estudar, outra coisa é fazer. O Hatam Sofer diz uma explicação muito interessante. Ele diz a palavra Ushmartem, guardareis, guardar não é somente guardar. É também aguardar. Nós encontramos isso com Yaakov. Quando Yosef contou os seus sonhos, está escrito que Yaakov chamar et Hadavai, estava aguardando quando vai chegar esse momento. Diz o Hatam Sofer, que a Torá está dando aqui uma ordem, que você deve aguardar pelas mitzvot e fazer as mitzvot. O que significa isso? Quer dizer que a pessoa deve ter um desejo, uma vontade de fazer, de poder fazer mitzvot, de poder santificar o nome de Hashem, de poder fazer mais uma mitzvah. Como, por exemplo, contam sobre um sujeito que na primeira noite de Sukkot estava chovendo muito forte. Então, a maioria das pessoas vem que não tem jeito, não tem o que fazer. Então entra na sukká, faz rápido o kiddush, que tem mitzvah na primeira noite de comer pão, na sukká, então, pelo menos para poder cumprir, não dá para fazer brachalha, lexer na sukká, pelo menos faz o kiddush, come uma fatia de pão e rápido corre para dentro de casa para poder fazer o resto da refeição. E esse sujeito estava na janela olhando para fora com os olhos lacrimejando, esperando e ansiando quando vai parar finalmente essa chuva para ele poder entrar na sukká e comer toda a refeição decentemente, dignamente, cumprir a mitzvah com muita alegria. Isso é o conceito de Ushmartem mitzvot, é aguardar pelas mitzvot, não pensar que, já estou isento dessa mitzvah, não vai dar, então esquece. Não! Ushmartem, aguarde pelas mitzvot. Queira fazer as mitzvot, tenha vontade e desejo pelas mitzvot, mas se tem outra, me faça elas. E essa é a melhor forma de santificar o nome de Hashem.